Agora, 6 minutos, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio o deputado estadual Adriano José, do PP, que está à frente da presidência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, ALEP, para bater um papo sobre a questão da segurança, principalmente aqui na nossa região. Bom dia, deputado.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Para a gente começar o nosso assunto, antes da gente entrar no ar, você estava falando sobre a contratação de novos policiais, né? Isso foi autorizado recentemente pelo governo do estado. Já tem uma data, já tem uma previsão de para onde vão esses novos policiais? Vem para cá também?
Olha, o governador Ratinho Júnior, nós temos acompanhado a atenção que ele tem dado à área da segurança pública, que é uma área que precisa de atenção 24 horas, não pode tirar os olhos da área da segurança pública. Esses 2 mil novos policiais, eles têm uma previsão de vir principalmente um efetivo até importante aqui para o terceiro CRPM, que é a nossa região. Terceiro CRPM que abrange Maringá, região de Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão e Umuarama. É um dos CRPMs onde existe o maior número de defasagem policial. Então esse concurso ele será feito especificamente para atender a região aqui do terceiro CRPM e o, se não me falha a memória, o quarto CRPM também, que é um outro CRPM que precisa de bastante policial. Mas esses policiais que vêm aqui para o CRPM, ele vem para fortalecer as estratégias e ações, tanto do coronel Mildenberg, que essa semana assumirá o comando regional aqui de Maringá, e também o nosso querido major, que assumirá o comando do quarto batalhão aqui de Maringá. Então é um concurso que vem justamente para atender essas demandas que serão trabalhadas aí a posteriori quando esses policiais chegarem aqui na nossa região.
E é um número grande de policiais também, né? Como você disse, a defasagem é grande, mas essa contratação, ela deve suprir essa carência?
Suprir a carência, eu acredito que é humanamente impossível isso acontecer. Da mesma forma que hoje é humanamente impossível você falar de segurança pública pensando apenas e tão somente no capital humano que nós temos, que é o mais valioso que temos dentro da instituição. Unido ao capital humano, a gente tem que usar bastante a tecnologia. Temos que usar a tecnologia também a favor da segurança pública. Por exemplo, hoje nós temos aqui no estado do Paraná uma empresa que recentemente está trabalhando aqui na nossa região, que implantam os totens de segurança. Por exemplo, totens de segurança que pode ter ali um foco, uma parceria com a Polícia Militar, onde a gente tem que criar e viabilizar mais centrais de vídeo monitoramento na nossa cidade, saídas, entradas das cidades, nos centros. Ou seja, quanto mais vigiada uma cidade, menor o índice de criminalidade, porque criminoso nenhum ele quer ser visto, criminoso nenhum quer cometer crime onde ele sabe que ele está sendo vigiado 24 horas. Então, alinhada à segurança pública, nós temos que fortalecer ainda mais estratégias e ações voltadas para a área da tecnologia.
Falando sobre esses índices de criminalidade, nós estamos no mês da mulher. Infelizmente, né, a gente queria que fosse um mês só de comemorações, mas a gente sabe que é um mês de luta e de relembrar muito das necessidades que ainda existem. E quando a gente fala em segurança, isso fica muito latente. Nós tivemos um caso noticiado ontem aqui na CBN Maringá de um feminicídio cometido na cidade de Iporã. Inclusive, a Polícia Civil está procurando o ex-marido, que é o principal suspeito de ter ateado fogo a uma casa. Nós vamos falar mais sobre isso logo mais. Porém, esse é um entre muitos casos de violência contra a mulher que a gente noticia quase que diariamente aqui. Quais são os projetos ou as posturas que a ALEP tem adotado para tentar reduzir o número de crimes contra a mulher?
Olha, nós implantamos na Assembleia Legislativa, alinhado com a deputada federal, que hoje é secretária da Mulher, a Leandre, a Procuradoria da Mulher, para que essas procuradorias possam ser implantadas nas câmaras de vereadores, o máximo de câmaras de vereadores possíveis. Por quê? É uma possibilidade que a gente tem, enquanto Assembleia, das vereadoras que estão ali no dia a dia do município, fortalecer essas procuradorias, estar mais presente na vida da população, que é onde as coisas acontecem lá no município, e criar um mecanismo a tal ponto dessas mulheres se sentirem uma atenção e sentirem que a procuradoria ela é importante. Porque hoje o que acontece? Você acaba de citar aí um fato que aconteceu em Iporã, mas eu acredito que a cada minuto isso acontece no Brasil. É impressionante a quantidade que tem aumentado de violência doméstica contra a mulher, principalmente o feminicídio. Nós temos alguns casos absurdamente, temos aqui o de Maringá, que foi o que chocou bastante da nossa querida policial militar, onde tudo indica que ela foi assassinada covardemente pelo companheiro, que usou de toda a estratégia, de toda a maldade humana que existe para poder cometer esse crime brutal. Mas as mulheres, a gente percebe que esses índices, eles têm aumentado, porque muitas vezes a mulher, por um motivo ou outro, ela acaba não tendo coragem de denunciar o companheiro. E isso eu falo para você, porque eu fiquei 10 anos na Polícia Militar, e quantas vezes nós saímos com a viatura para atender uma ocorrência envolvendo a mulher e o companheiro, o marido ou o esposo. Quando a gente chega lá, o cara está todo machão, todo violento dentro de casa, muitas vezes com a faca na mão, ou até mesmo com a arma, e é preciso adotar medidas mais drásticas ali para a situação. Mas quando a polícia ela chega, dá voz de abordagem para o cara, ele está todo machão, ele está todo violento, que a mulher muitas vezes tem que representar contra ele, ela acaba sentindo pena, ela acaba sentindo dó, ela acaba não querendo representar contra o marido. Muitas acabam tendo medidas protetivas, acabam tirando muitas vezes um processo ou uma denúncia que ela fez na Polícia Civil contra o marido. E com certeza, eu, enquanto homem, penso o seguinte: o homem que tem a capacidade de encostar o dedo, de encostar a mão em uma mulher, ele não é homem. Ele é conhecido como machão de cozinha. E o lugar de machão de cozinha é na cadeia. Então as mulheres, elas precisam se conscientizar, se sensibilizar de que ela é esposa, ela é mulher de um homem, para ajudar, para ser parceira, para ser amiga, para ser companheira, para ser namorada, para ser a mãe dos filhos desse homem. A partir do momento que esse homem encostou um dedo nela, ele já não tem mais condições de ser chamado de homem, muito menos de marido, muito menos de esposo. Então as nossas valorosas mulheres, que eu tenho o maior respeito por mulher, quando eu falo de mulher, Brenda, eu lembro da minha mãe, a Dona Maria de Fátima, que me criou sendo boia fria. A minha mãe subia num caminhão de boia fria para poder sustentar a tua família, para poder cuidar de mim, do meu irmão e da minha irmã. Uma mulher guerreira, que durante o dia trabalhava, à noite voltava para casa, cuidava do serviço de casa e ainda tinha que ter tempo para o marido, para a família. E a história da minha mãe se confunde com a maioria das histórias das mulheres, que cada vez mais têm conquistado seu espaço no mercado de trabalho. Obviamente pela sua competência, pela sua qualidade de trabalho, você pode perceber que a mulher, ela se dedica, ela coloca aquele toque feminino em tudo que ela vai fazer, então a mulher tem que ser respeitada. Eu costumo dizer que o Dia da Mulher não é só no dia 8 de março, o Mês da Mulher não é só no mês de março, o Dia da Mulher é todo dia, é os 365 dias do ano, nós temos que valorizar e respeitar as mulheres.
Com certeza. Vou só fazer um acréscimo à sua fala, né, deputado, quando você diz que muitas acabam não denunciando ou então até pedindo para retirar medidas protetivas, né? Pode ter esse lado de sentir pena, mas muitas fazem isso por medo de represálias depois ou então de não confiar que a lei vai ser o suficiente para protegê-la dessa agressão, que muitas vezes não começa, né, com um tapa, com um soco, com algo físico, mas já vem psicologicamente acontecendo há muito tempo, já vem fragilizando essa mulher, que às vezes é dependente financeiramente desse homem e pensa, o que eu vou fazer com os meus filhos se eu não tiver esses suprimentos? É algo muito complexo envolvido ali. E falando dessa questão legal, né, de muitas elas fazem a denúncia, mas não se sentem totalmente protegidas, mesmo com medidas protetivas. A gente tem visto, infelizmente, isso acontecer pelo Brasil, mulheres que tinham medidas protetivas, que tinham feito denúncias e que acabaram vítimas de feminicídio mesmo assim. Como que a lei tem trabalhado para garantir a segurança dessa mulher, para que ela se sinta confiante em fazer uma denúncia caso essa agressão comece, seja verbalmente, seja financeiramente, né? A gente sabe que existem essas violências até patrimoniais, seja psicologicamente ou seja realmente fisicamente, que muitas vezes acaba até levando à morte.
Olha, o que a gente percebe é que tudo tem que ter o início. Primeiro tem que partir a denúncia ali para a Polícia Civil, onde vai instaurar um inquérito para fazer todas as apurações até chegar no sistema judiciário. O que nós temos percebido, e não é só com relação à violência doméstica contra a mulher, é em outros crimes. Não tem como você falar em violência doméstica se você não falar em outros crimes. Furto, roubo, estupro, pedofilia, enfim. O nosso sistema é judiciário. Inclusive, eu acabei de sair de uma reunião na Prefeitura de Maringá com o prefeito Silvio Barros, onde nós tivemos lá com o Júlio, que é o coordenador do sistema penitenciário aqui de Maringá. Então, o que que acontece? Tem uma parceria muito forte da Polícia Penal com a Guarda Municipal de Maringá, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Hoje, o que que acontece? A polícia, ela acaba intervindo em todas as ações, violência doméstica, furto, roubo, e acaba prendendo. E o que, que tem que acontecer? Tem que soltar, porque muitas vezes o sistema penitenciário não tem estrutura para comportar a quantidade de pessoas que são presas, não tem uma estrutura para trabalhar de fato a ressocialização para quem quer ser ressocializado. Então, por exemplo, enquanto deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança Pública, o que nós temos feito? Nós temos trabalhado para viabilizar e estruturar o sistema de contratação de policiais, tanto policial militar quanto policial civil e policiais penais. Temos trabalhado para melhorar a estrutura desses policiais, para que eles tenham estrutura para poder trabalhar. Tenho trabalhado muito, ao lado do governador Ratinho Júnior, a questão de valorização desses profissionais. Profissional valorizado se sente muito mais tranquilo e mais comprometido com o trabalho. Isso nós temos feito. Porém, muitas vezes a gente tem feito a justiça, e daí não é culpa dos juízes e muitas vezes não é culpa dos promotores, mas isso vem de leis que são aprovadas a nível nacional em detrimento do cidadão de bem para beneficiar muitas vezes bandidos e até mesmo os machões de cozinha. Diga-se de passagem, uma que eu cito como exemplo, a tal da audiência de custódia, onde o cidadão comete muitas vezes um crime bárbaro, absurdo, e 48 horas depois ele está na rua novamente, muitas vezes cometendo o mesmo crime que ele tinha cometido e estava preso por conta desse crime que ele cometeu. 48 horas depois ele está na rua cometendo o mesmo crime. Então muitas vezes as forças de segurança acabam enxugando o gelo. Então o que cabe ao deputado estadual, enquanto presidente da Comissão de Segurança, alinhado com o governador Ratinho Júnior, temos feito. O que cabe ao município de Maringá, prefeito Silvio Barros, alinhado com a Polícia Municipal, que é a nossa Guarda Municipal, com a Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos de segurança, está feito. Mas muitas vezes, quando chega no sistema penitenciário, a gente acaba vendo essas falhas por contas de leis mal elaboradas.
Você falou dessa integração que existe em Maringá e que já é muito consolidada, né? Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, o próprio CONSEG, que foi criado aqui, que serviu de modelo para o Brasil inteiro, nosso Conselho de Segurança. E temos também alguns ajustes necessários, mas você citou também o termo Polícia Municipal. Ontem nós tivemos em Sarandi essa mudança da Guarda Municipal de Sarandi para a Polícia Municipal. O que, que isso muda na prática, na sua visão, né? E isso deve ser adotado em outros municípios do estado, pelo que vocês têm feito de leitura nesse sentido?
Olha, Brenda, o nosso Conselho de Segurança aqui de Maringá é um dos conselhos de segurança mais atuantes do Brasil. Quando a gente fala do Conselho de Segurança, a gente lembra do sempre querido finado Coronel Rodrigues, que tinha toda a sua vida dedicada para o Conselho de Segurança. Hoje está ali com o Fernando e todo o teu time. Ali nós temos a Assim, dentro do Conselho de Segurança, temos a Cocamar, Sociedade Rural, empresários, comerciantes e a Sociedade Civil Organizada, que dão muito apoio para as forças de segurança aqui de Maringá. Muitas coisas acontecem por conta do nosso Conselho de Segurança aqui da cidade. Com relação à Polícia Municipal, eu vi ontem o DEPAUL assinando o decreto instituindo de Guarda Municipal para a Polícia Militar, Polícia Municipal. Um ganho extraordinário para a nossa Guarda Municipal, que agora é Polícia Municipal. Fundamento da Guarda Municipal. Antigamente eram-se criadas as Guardas Municipais para cuidar do quê? De prédios públicos. Então, hoje mudou completamente. A Polícia Municipal hoje, elas atuam armadas, elas têm canil, elas têm grupos táticos, elas abordam, elas desempenham o trabalho da Polícia Militar, que é o trabalho ostensivo. Então, a Polícia Municipal hoje, ela é de suma importância no sistema de segurança pública. Nós não conseguimos fugir disso. Por mais que ainda exista algumas pessoas que querem insistir que a Polícia Municipal não é importante, ela é importantíssima no sistema de segurança pública do Brasil. Isso que aconteceu em Sarandi, vai acontecer em Maringá, vai acontecer no Brasil todo. A nossa Guarda Municipal vai ser e é denominada Polícia Municipal porque eles hoje já têm feito esse trabalho de polícia. Então os gestores terão que diferenciar a Guarda Patrimonial, tem que fazer um concurso para a Guarda Patrimonial, onde são aqueles guardas que irão cuidar do prédio público. E terão o concurso para a Polícia Municipal, que é aqueles agentes que de fato estarão fazendo o que a Polícia Municipal já faz hoje, que é enfrentando a criminalidade, que é enfrentando o crime organizado, que é enfrentando criminosos.
Você citou também a questão, né, da Prefeitura de Maringá. Hoje nós temos, com a quebra, né, o término, perdão, do contrato que havia com vigilantes municipais, Hoje, a Guarda Municipal é quem tem feito esse trabalho de vigilância na porta das escolas, que, infelizmente, né, após vários ataques a escolas acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, é a única coisa que deixa o pai um pouco mais tranquilo. Na sua visão, essa necessidade de ter um vigilante em cada escola ainda é permanente, ela precisa continuar? Isso só em Maringá, isso no Paraná inteiro, como que está essa questão também da necessidade da vigilância contratada pelos próprios municípios para suprir essa carência que, como você disse, de policiais, que é muito grande e que, infelizmente, não dá nem para prever o quanto ela seria, o quanto demoraria para ela ser totalmente suprida, né?
Eu penso que sim, eu penso enquanto pai, eu sou pai do Arthur, meu filho de 9 anos, e do Caio, de 2 aninhos. E eu ficaria muito mais tranquilo sabendo que meus filhos estarão na escola e tendo ali um policial municipal ou até mesmo um vigilante. Eu acredito que encerrou-se o contrato com as empresas que iriam contratar os vigilantes, mas eu digo para você, conhecendo o prefeito Silvio Barros, eu que fiz parte do núcleo duro de campanha, fui uma das pessoas que participei de todo o plano de governo do Silvio. Silvio é uma pessoa muito comprometida com essa questão dos colégios, das escolas aqui de Maringá, tenho plena convicção que ele vai resolver. Enquanto não resolver, se faz necessário sim que a nossa polícia municipal esteja de fato presente nas nossas escolas municipais, nos nossos CMEIs, dando todo o apoio, tanto para os nossos alunos, bem como para os nossos professores e pais que acreditam no ensino municipal, que sem sombra de dúvida a gente tem que trabalhar para que seja de muito mais qualidade e muito mais segurança ainda. E pensar estratégias. Espera aí. O vigilante é importante? É importante. O polícia municipal, ele é importante? É importante. Aí eu vou entrar na área da tecnologia novamente. Tecnologicamente falando, o que mais seria importante nós fazermos? Polícia militar, que tem o batalhão de patrulha escolar, será que a gente não teria que trabalhar para ampliar ainda mais esse batalhão de patrulha escolar? Porque Maringá é uma realidade. Maringá, muitas vezes o município acaba tendo recurso em caixa para poder fazer a contratação de vigilantes, ou até mesmo colocar a polícia municipal. E os municípios que não têm a polícia municipal? E os municípios que não têm a guarda municipal? E os municípios que têm um caixa pequeno? Como que vai ser as tratativas nesse município? Então nós temos trabalhado ao lado do governador Ratinho Júnior, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar, justamente para que a gente possa, municípios aqui na nossa região, onde não tem a polícia militar, possa ter o efetivo da polícia militar 24 horas, onde a gente possa unir a tecnologia com o efetivo da polícia militar para fazer a segurança tanto dos colégios, escolas municipais, quanto dos colégios estaduais também.
Para a gente finalizar nossa entrevista, deputado, eu gostaria que você enumerasse alguns dos projetos que já estão em curso à frente aí da Alep, né? E como esses projetos devem se desenvolver ao longo do ano? O que, que a população pode esperar do trabalho de vocês, principalmente da presidência que o senhor está à frente? E focando na nossa região, né? O ouvinte aqui da CBN também quer saber o que está vindo de novidade, de investimento para cá.
Olha, nós estamos trabalhando desde o início do nosso mandato, eu estou no segundo mandato e eu me considero um deputado muito atuante, muito trabalhador. Nós trabalhamos muito a questão da área da segurança pública aqui na nossa região. Nós temos a implantação do 32º Batalhão Metropolitano ali de Sarandi, onde vem para trazer mais estrutura para Sarandi e para mais 14 municípios que ficarão sobre a responsabilidade do 32º Batalhão. Isso já é uma realidade aqui na nossa região. Nós estamos trabalhando, eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente implante aqui em Maringá o Comando Regional do Corpo de Bombeiros. Eu não sei se você sabe, mas as demandas aqui de Maringá, da nossa região, do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros nosso aqui de Maringá não tem autonomia para resolver, eles têm que resolver lá em Londrina, um absurdo, uma cidade igual Maringá, a região de Maringá, ter que depender de Londrina para resolver as nossas coisas. Então, eu aprovei esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. A semana que vem retorno para Curitiba, onde vou pegar esse projeto para levar para o plenário, para que a gente aprove esse projeto no plenário da Assembleia Legislativa e possamos implantar, mesmo que seja num prédio alugado aqui, o Comando Regional do Corpo de Bombeiros, para que toda essa questão de gestão que Maringá tanto fica refém de Londrina, possa ser resolvido aqui em Maringá.
Esse projeto já deve ser apresentado na próxima semana.
Na próxima semana. Eu já aprovei ele na CCJ, fui relator na Comissão de Segurança Pública, na qual eu sou o presidente. Ele já está no plenário da casa para poder ir para o plenário e ser votado. Isso eu estou cuidando de perto. A semana que vem já quero incluir na pauta da Assembleia Legislativa. E, obviamente, trabalhando para que... Eu sou da época na da Polícia Militar, em que eu empurrava a viatura por falta de combustível. Hoje nós temos aí caminhonetes, viaturas automáticas, semi-blindadas, sendo usado pela nossa Polícia Militar. Nós temos a troca de armamento que foi feita para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Estamos trabalhando para o aumento do efetivo. Temos a compra de aeronaves que nos ajudam aqui na nossa região quando o comandante do CRPM ou do batalhão pede um apoio para Curitiba, as aeronaves vêm aqui para a nossa região para poder dar todo o apoio. Então, tudo aquilo que é de competência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, eu tenho feito enquanto deputado estadual. Porém, o nosso mandato não fica preso apenas e tão somente nas questões ligadas na área da segurança pública. A gente acaba expandindo ele para a área da saúde, área do esporte, área da educação. Então, são muitas coisas para a gente fazer e nós temos trabalhado muito diuturnamente para dar conta dessa demanda e trabalhando principalmente representando aqui a nossa região de Maringá.
Deputado, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu que te agradeço pelo espaço.
Nós conversamos com o deputado Adriano José, que está à frente, né, como presidente da Comissão da Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, ALEP, e falou um pouquinho sobre os projetos que estão em andamento e aquilo que ainda deve acontecer, então, principalmente aqui na nossa região, na área de segurança pública.